Uma vez uma seguidora comentou no meu Instagram assim: eu não trato pessoas gordas bem porque senão eu vou incentivar elas a continuarem do jeito que são. Eu tenho que tratar um pouco mal, um pouco um certo tipo de distanciamento para ela realmente usar isso de motivação e querer mudar. Então eu
Como se
sinto
fosse um bem?
como se fosse um bem, porque parece que se você trata uma pessoa gorda bem, com respeito, você está incentivando essa pessoa a ser quem ela é. Eu acho que no ambiente corporativo isso acontece de certa forma também.
Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Ouça Mais Alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Pessoas gordas sofrem preconceito há muitos anos na nossa sociedade. Segundo o mapeamento da gordofobia no Brasil, 97,8% das pessoas gordas brasileiras já sofreram algum tipo de preconceito no país. Isso também se reflete no mercado de trabalho. De acordo com uma pesquisa realizada com 31 mil executivos pelo Grupo Cato, 61% dos presidentes e diretores de empresas não contratam pessoas obesas. E eu fico pensando, por que que isso acontece, né? E o que que pode ser feito para mudar esse cenário? Eu sou a Melina Lopes, sou uma mulher branca com cabelo preto cacheado, olhos marrons e hoje estou vestindo uma camiseta preta e brincos coloridos. Hoje estou aqui com a Alexandra Gurgel, Beta Bochá e Caio Revella, do Movimento Corpo Livre, para conversar sobre a inclusão das pessoas gordas no mercado corporativo. Sejam muito bem-vindos ao podcast, pessoal. Eu queria que vocês se apresentassem com a sua audiodescrição.
Eu sou a Beta Boixá, sócia do Movimento Corpo Livre. Eu sou uma mulher trans branca, gorda. Eu tenho cabelo cacheado, louro, e eu tenho os olhos castanhos. E hoje eu tô com um vestido vinho.
Eu sou o Caio Revella. Sou diretor de conteúdo do Movimento Corpo Livre, sou empresário, sou ativista. Eu sou um homem branco, gordo, de olhos e cabelos castanhos escuros. E estou usando uma camisa, uma calça e um tênis off-white, branco.
Eu sou a Alexandra Gurgel, sou sócia fundadora do Movimento Corpo Livre. Sou uma mulher muito bonita, morena, branca, bronzeada. Tô com uma blusa branca, uma calça preta, com as pernas entrelaçadas aqui em cima da cadeira, cabelo longo e uns brincos dourados.
E pensando um pouco nisto, eu acho que, Caio, eu queria até te perguntar sobre como você ressignifica, né, muitas das questões que a gente pensa quando a gente pensa em pessoas gordas no nosso no mundo no qual a gente vive. Eu sei que você constrói bastante conteúdo que tem a ver sobre como mostrar que pessoas gordas também são saudáveis. Como tem sido essa experiência?
É uma experiência muito boa. Eu sempre gostei de me exercitar. Eu sempre tive muito cuidado assim com a minha alimentação. Cuidado no sentido de escolher bem as coisas, de me preocupar com isso, de não ser alguma coisa aleatória na minha vida. E ressignificar isso é muito importante para mim, porque durante muito tempo eu sentia que a atividade física não fazia sentido para mim. O objetivo sempre era o emagrecimento, né? Então, hoje saber que eu me movimento porque eu sei que o corpos parados, isso não é uma coisa legal, muda tudo. É muito bom saber que o meu dia a dia hoje eu consigo fazer as coisas com mais facilidade porque eu tô me movimentando. E isso não necessariamente se reflete na balança, sabe? Isso não necessariamente se reflete numa questão estética. Antigamente, todos esses esforços que eu fazia, tanto para me exercitar quanto na alimentação, era para eu conseguir me sentir mais bonito. A saúde não era nem o segundo, nem o terceiro, acho que nem o quarto lugar. Sabe, a minha vontade de comprar uma calça legal e numa loja era muito mais forte. Eu não me preocupava de fato com a minha saúde. E é muito louco isso, porque hoje eu vivo numa fase de vida que eu realmente me preocupo com a minha saúde. Só que é muito difícil você fazer com que as pessoas acreditem nisso. Existem muitas pessoas na internet que acham que eu finjo que eu me exercito, que eu gravo o vídeo depois assim, acabou de gravar, parei, vamos, parou aqui. Então, ultrapassar essa barreira é complicado, mas a gente se agarra nesses aspectos positivos, né? Saber um corpo gordo se movimentando, até mesmo em questões de academia, sempre via pessoas gordas isoladas, sempre tinha aquela questão de punição mesmo, como se a pessoa tivesse se punindo de estar lá. E saber que hoje a gente influencia positivamente nisso é muito legal.
Dentro do Movimento Corpo Livre, a gente abriu um novo braço do movimento, que é o time Corpo Livre, né? O time Corpo Livre, ele serve, ele tem um lema, que é: a gente deve se exercitar porque a gente ama o nosso corpo e não porque a gente odeia ele, né? E isso é muito forte, porque qual é o nosso objetivo com o time? É literalmente recriar o vocabulário visual do exercício. Porque hoje o exercício ele está muito focado na barriga trincada, na barriga negativa, no emagrecimento. Então, o exercício ele é todo focado na mudança corporal, principalmente do lado da estética. E aí a gente percebe que isso tem alguns resultados. Um resultado é que a pessoa fora do padrão, e aí a gente está falando aí não só de pessoas gordas, mas de pessoas com deficiência, de pessoas que não têm aquele corpo colocado como corpo perfeito, elas só começam a se exercitar quando elas querem chegar nesse corpo. Elas só fazem alguma coisa porque elas têm um sonho de ter aquele corpo malhado, aquele corpo da barriga negativa. Então elas estão ali, como o Caio falou, para se punir. Elas estão ali porque elas não gostam do corpo delas, então elas precisam fazer alguma coisa para que esse corpo se torne aquele corpo. E aí, quando ela não consegue aquilo, gente, a gente tem. Corpos são diferentes, tem biotipos diferentes, tem metabolismos diferentes. Nem todo mundo, e assim, pouquíssimas pessoas vão conseguir ter aquele corpo. E a que custo se tem aquele corpo, né? Se a gente vai conversar com essas pessoas, muitas delas basicamente têm uma alimentação que come duas coisas só no dia. Assim, tem toda essa questão dessa dificuldade de manter aquele corpo, e óbvio que se uma pessoa ganha muito dinheiro para isso, ela tem muito mais facilidade. E aí, quando essa pessoa se frustra, ela se afasta completamente do exercício. E a gente recebe muita mensagem no time falando: meu Deus, pela primeira vez eu vi uma pessoa gorda se exercitando e simplesmente se exercitando porque ela quer se exercitar. E aí a pessoa se vê aquilo, né? Se a gente não se vê, a gente não consegue sonhar pra gente também. Então, quando uma pessoa me vê lá fazendo um exercício de pilates, que foi o último que a gente colocou, eu lembro que teve um comentário falando: meu Deus, pela primeira vez eu me vi e eu tive até vontade de fazer.
Que importante.
E isso é muito transformador. Como eu falei, a gente quer transformar esse vocabulário visual. Eu quero botar pessoas diversas fazendo exercício porque elas amam estar ali.
E pensando nessa pauta, como vocês acham que tecnologia tem ajudado a quebrar esses estereótipos ou toda essa... esses problemas que temos hoje em dia?
Eu acho que a tecnologia, antes de tudo, assim, a gente é muito prova disso, né? A gente começou a falar desse assunto no YouTube como um grito de quase de socorro por tentar colocar para fora o que a gente estava sentindo, e porque também naquela época não tinha basicamente ninguém falando sobre isso. Tem pessoas que falam dentro da moda, tem pessoas que falam dentro de outros lugares, mas assim, a gente precisava de uma estrutura que falasse sobre a liberdade do corpo em todos os âmbitos. E isso a gente não encontrava muito naquele momento. Então, acho que quando a gente começou a falar disso, a gente começou a perceber que tinham outras pessoas que também sentiam a mesma coisa, mas que até então não tinham a capacidade ou a vontade ou até a coragem de falar sobre aquilo, porque era uma exposição muito forte também, né? A gente passou por 1 milhão de ondas de ódio muito forte na internet. Mas eu acho que é como a Xanda falou, assim, onde tem o veneno tem a cura, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente passa por muita onda de ódio, é um lugar onde a tecnologia permite que a gente se conecte. Então, se a gente hoje tem uma rede de apoio presencial, é porque essa rede de apoio em algum momento começou virtualmente, né? Então, a internet ela possibilitou que a gente pudesse construir essa comunidade e começasse a criar realidade, né? Porque eu acho que o virtual, a gente acha que o virtual ele não faz parte do mundo real, mas acho que muito pelo contrário. Na verdade, o virtual ele constrói novos caminhos. A gente consegue, através de um vídeo, fazer com que outras pessoas percebam que existem possibilidades. Que existe, sim, como um corpo gordo sair na rua e não ter vergonha disso. Que existe, sim, uma pessoa gorda ser excelente no que ela faz. Dela poder ter um cargo de liderança e poder ser um excelente profissional. Então, eu acho que a internet ela trouxe um pouco essa capacidade, trouxe um pouco essa coragem e também democratizou muito o acesso à construção desse visual. Porque, como a Xana estava falando, a gente, durante muito tempo antes da internet, a gente só tinha poucos players que faziam, que tinham o domínio do que era a beleza, do que era o desejado, o que é uma estrutura de uma empresa e quem é o profissional que pode estar ali dentro. Quando a gente começa a construir isso de uma outra maneira, quando a gente começa a mostrar, olha só, a gente é muito capaz, a gente tem muito talento, a gente consegue fazer e desse corpo, dessa maneira, com esse visual, e não ter vergonha de ser assim, a gente começa a construir esse lugar. Então, acho que a tecnologia, ela conecta, ela aproxima, e também de uma parte prática, né? Por exemplo, hoje eu tenho capacidade, ainda falta muito, muito acesso à roupa. Ainda falta muito acesso, hoje a gente fica brincando, dizendo que se a gente entrar num shopping com dinheiro ilimitado e sem roupa nenhuma, a gente sai com todo o dinheiro e sem roupa, continua sem roupa. Isso ainda é uma realidade. Então, a tecnologia, ela ajudou a gente a poder conseguir conectar com outros grupos ou com uma marca lá da Bahia que consegue mandar para cá uma roupa que faça sentido. A gente conseguiu conectar pessoas que vão pensar a realidade, porque assim, o Brasil tem dimensões continentais. Então, a beleza que é aqui no eixo Rio-São Paulo é totalmente diferente da beleza do Norte, é totalmente diferente da beleza do Nordeste. Então, como que esses corpos estão vivendo nessa sociedade e conversando com esse padrão, sabe? Então, eu acho que a tecnologia, ela traz isso. Ela traz uma possibilidade de mais pessoas criarem novas realidades e fazer com que a gente, no mundo físico, a gente também possa começar uma revolução.
E Beta, você falou de uma coisa que eu acho muito importante sobre gênero, né?
Uhum.
A gente já, na nossa conversa, tocou um pouquinho sobre esse assunto de quanto que pessoas diferentes e que já estão mais longe dessa norma, desse padrão, sofrem ainda mais violências, ainda mais... No mercado de trabalho, a gente pode pensar em discriminação. Então, eu queria trazer um pouco... Até um dado que me surpreendeu muito de uma pesquisa de vários anos atrás nos Estados Unidos. Também a gente pode conversar sobre por que a gente não tem tantos dados ainda, né? Sobre este assunto, e tem sobre outros. Mas um dado que me chamou muito a atenção no mercado corporativo é que, se a gente considerar os dois grupos de... Se a gente pensar em todos os CEOs dos Estados Unidos, no momento que foi feita a pesquisa, entre as CEOs mulheres e os CEOs homens, apenas 5% das CEOs eram gordas, das mulheres, e para os CEOs homens tinha entre 45% e 62% que se consideravam gordos, ou que poderiam ser considerados gordos pelo seu peso, digamos. Então, a gente já vê que tem um gap, né, entre mulheres e homens quando a gente fala de gordofobia. Como que vocês enxergam isso? Como a gente pode pensar nisso no mercado corporativo, sobretudo?
Quando a gente está falando de corpos minorizados, né, de grupos minorizados, de corpos subalternizados, quer dizer, são corpos que são vistos como menores, a gente está falando de uma mesma estrutura, que é uma estrutura de poder, no final das contas. A gente está falando de quem manda, quem tem que mandar e quem tem que obedecer. Quem tem liberdade sobre o seu corpo e quem não tem. A gente fala que os corpos desses grupos são corpos públicos, né? Então, esses corpos, eles são vistos pela sociedade como corpos que podem ser comentados, alterados, né, oprimidos. A gente sabe que, por exemplo, o grupo de mulheres é um grupo que é visto como sendo uma coisa pública. Então, você pode falar da aparência de uma mulher, você pode falar do corpo dessa mulher, você pode falar se essa mulher está bem vestida ou não. Isso não funciona, por exemplo, para um homem. Funciona muito menos. É o que a gente está falando da pressão estética, ela afeta todo mundo, mas com forças muito diferentes. Então, um homem ainda carrega um pouco dessa coisa histórica da pessoa gorda ser uma pessoa da bonança, da fartura, que a gente sabe que é uma imagem que historicamente veio muito forte. Né? Isso foi mudando com o tempo, da gente entender, e a gente tem até uma percepção assim, de que no momento onde a comida era escassa, né, no momento onde poucas pessoas podiam se alimentar bem, ser gordo era uma percepção positiva. Quer dizer que você tinha uma capacidade e uma riqueza e que aquilo se mostrava no seu corpo. Quando a comida se tornou uma coisa mais abundante, a gente teve uma inversão desses valores, e aí a gente entendeu que a pessoa que tem controle sobre o próprio corpo dela, né, entre aspas, é uma pessoa mais valorizada sobre uma pessoa que comete o pecado da glutonice. No final, tudo isso vem de um mesmo lugar, que é uma necessidade de controle desses corpos que são vistos como corpos menores. Então, uma mulher, ela já tem muito mais dificuldade de ser respeitada por toda a questão do machismo, né? Então, assim, a gente tá falando de uma mulher cis, uma mulher trans, então a gente tá falando de um outro universo que é quase completamente diferente. Uma mulher, ela tem que se provar 10 vezes mais do que um homem num espaço corporativo. Então, se ela carregar... Exatamente, se ela carregar outros signos de opressão, ela tem cada vez mais dificuldade. Então, essa mulher, ela vai pagar um preço muito cruel para conseguir chegar naquele lugar, porque as vagas para elas são muito mais escassas. Então você vai ver que os homens têm mais liberdade de serem pessoas gordas. E mesmo assim, a gente hoje tem cada vez mais um discurso de esses homens também serem oprimidos pelos corpos deles, mas muito menos que as mulheres, né? Então a gente vai ver que uma mulher, ela vai chegar no cargo de liderança, mas provavelmente ela é uma mulher hétero, uma mulher cis, uma mulher branca. Então, todos os outros signos de opressão dificilmente vão estar ali. Você dificilmente vai encontrar uma mulher trans, pansexual, negra, gorda, num cargo de liderança. Inclusive, eu não sei nem se eu... Você te consegue pensar aqui numa, nessa pessoa.
E pensando um pouco de novo nessas questões de, do home office e também da questão híbrida, né? De ir algumas vezes para o escritório e outras trabalhar de casa. Quais são algumas coisas para prestar atenção para deixarmos os ambientes mais inclusivos para pessoas gordas?
Bem, eu acho que a primeira coisa é realmente o mobiliário. O mobiliário é muito importante ser pensado para tamanhos de pessoas diferentes. Então, quantos e quantos lugares eu chego que todas as cadeiras têm braço, por exemplo? Normalmente, cadeiras com braço não cabem em pessoas gordas. Cadeiras sem braço podem ser muito desconfortáveis, mas pelo menos a pessoa consegue sentar. Os espaços que aquela pessoa está ali, então, desde sala de reunião até o lugar onde ela trabalha, ver pessoas gordas envolvidas nos lugares também, né? Então, assim, se você é a única pessoa gorda da sua equipe e aquilo, e sempre quando você fala, você não é ouvida, você para de falar uma hora. Eu acho que o mais difícil nesse caminho é que talvez exista uma individualidade muito importante de ser ouvida que muitas vezes não é ouvida. Então, existem esses pequenos detalhes do tipo mobiliário, do tipo uniforme, do tipo você não constranger uma pessoa gorda a participar de uma dieta pública coletiva dentro do meio de trabalho, que é uma coisa muito comum aqui. Premiar as pessoas por quantos quilos ela emagreceu, isso acontece direto em lugares corporativos. Então, assim, não criar esses constrangimentos constantes para que essa pessoa não se sinta bem-vinda ali, né? E aí, também ter um canal aberto para que essa pessoa possa comentar e isso seja levado a sério, né?
Vocês enxergam que tem alguma diferença entre os ambientes de híbrido, presencial ou home office nessa questão da gordofobia?
Existe uma diferença, porque a pessoa em casa, provavelmente, ela vai estar muito mais confortável, né, de trabalhar nesse lugar. E talvez ela consiga, entre muitas aspas, assim, esconder o fato de que ela é uma pessoa gorda ou lidar melhor com os olhares, por exemplo, publicamente, quando ela está numa situação na frente de uma câmera, só de uma webcam, que nem sempre tem uma qualidade muito boa, uma iluminação muito boa, você só vê ali um vulto. Então, eu acho que aquilo ali é uma questão. Mas acho que talvez tenha sido mais confortável para pessoas gordas ficarem em casa, né? Porque elas estão ali no conforto da casa delas.
Essa coisa do mobiliário é muito, muito real. Por exemplo, essa cadeira, por mais um pouquinho, poderia não dar no cair na beta, entendeu? E aí ia ser uma situação constrangedora para todo mundo que está aqui. E isso acontece muito. E o nosso trabalho é fora da curva, não é um ambiente corporativo. Então, assim, essa diferença do presencial para o online, muita gente prefere, na verdade, isso que a Beta está falando mesmo. Ficar em casa, porque tem mais liberdade de poder mostrar mais a sua capacidade do que só a sua imagem, que às vezes bloqueia tudo.
Seja qual for a modalidade de trabalho, esse é um assunto que precisa estar presente no ambiente corporativo. E é sobre isso que a gente vai falar agora na roda de conversas. Você já recebeu comentários sobre ter que emagrecer na sua vida?
Acho que toda a minha existência, mesmo não sendo uma criança gorda, ter crescido enquanto uma pessoa gorda, eu sempre fui cerceada de comentários sobre emagrecimento. No final das contas, a gente que cresceu nos anos 90, a gente entende muito bem que o padrão que era exposto na mídia pra nós nunca foi um corpo gordo. Então, lógico, desde a infância até, enfim, adolescência e vida adulta, eu fui exposta a situações micro e macroagressões sobre emagrecimento. E depois que eu engordei e ocupei esse corpo que tenho, já tive vários grandes exemplos que muitas vezes estão ali maquiados enquanto um apelo à saúde, né? Sem minimamente ter visto um hemograma meu pra saber como eu tô por dentro, mas muitas vezes vem disfarçado de um cuidado, de uma preocupação com a minha saúde, e que vem da sociedade civil como um todo, mas sobretudo também no meio médico, né? O que limita muitas vezes o acesso às pessoas gordas a uma saúde humanizada.
Hoje estou aqui com a Luana Nazaret, que é gerente de parcerias estratégicas do YouTube. Bem-vinda, Luana.
Eu me chamo Luana Nazaré, mas vocês podem me chamar de Lu. Eu tenho 33 anos de idade, sou nascida e criada no Distrito Federal, em Brasília. Moro em São Paulo há 12 anos e hoje eu sou gerente de parcerias estratégicas no YouTube. Antes disso, eu dediquei quase uma década às diversas sub-áreas de recursos humanos, entre elas recrutamento e seleção, consultoria de pessoas e experiência das pessoas, e sobretudo dentro de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento.
Para todos verem, você pode dar a sua autodescrição.
Claro. Eu sou uma mulher gorda, negra, tenho os cabelos crespos curtos, e hoje eu estou usando uma calça verde e uma camiseta laranja.
E pensando neste leque de identidades ou diferentes pessoas, no seu caso, você é uma pessoa negra, né?
Uhum.
Como que é a sua experiência neste mundo como uma pessoa gorda e negra?
Seria uma pretensão muito grande falar da sua comunidade como um todo. Afinal, como você mesmo disse, a gente é muito plural. Mas quando a gente fala de grupos sobre-representados, como, por exemplo, mulheres gordas e negras, eu penso também que a pessoa gorda, ela é sempre colocada num lugar de falha moral. Ou seja, ela carrega consigo vários estereótipos, como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que falhou na saúde, que ela não merece ser amada, que ela não merece ser desejada. Isso impacta as pessoas profissionais gordas e negras de forma abissal, porque no final das contas a gente também tem que conviver com o racismo estrutural que limita os acessos desde já, né? Então a gente já entra muitas vezes perdendo oportunidades, sabendo que pessoas pretas como eu já tem que muitas vezes dar muito melhor de si, tem que fazer muitas vezes mais do que qualquer outra pessoa não negra, muitas vezes, para conseguir acessos, né? E digo que sou uma pessoa que pude ter muitos acessos por ter um tom de pele clara e ser uma gorda menor, então imagino que para pessoas maiores e pessoas negras de pele retinta é ainda mais difícil.
E qual que você acha que seria o papel das empresas, pensando nisso, pensando na questão da produtividade e da inclusão de pessoas gordas, já pensando justamente em aceitá-las como elas são?
Primeiro de tudo, a pessoa pode dar um Google, fazer uma bela de uma pesquisa e começar a entender desde o seu início, né? Quando a gente fala de inclusão, principalmente, desde os processos mais básicos de identificação desses problemas, né? De reconhecer esses viés inconscientes, essas limitações, buscar por referências de pessoas gordas que falam de uma multitude de, enfim, de coisas, desde saúde, empregabilidade, a dança, o esporte. A gente tem uma série de referências muito boas, que eu até posso deixar depois pra gente colocar nas descrições como boas referências. Mas eu acho que um trabalho muito importante, por exemplo, é saber reconhecer que existe ali um viés inconsciente, né? Por que que quando eu olho uma pessoa gorda incomoda tanto? Será que é porque me ensinaram que ser gordo é ruim? Que ser gordo é ser uma pessoa preguiçosa, uma pessoa desleixada? Pera, acho que isso não faz sentido, né? Se eu tô avaliando uma pessoa num processo de seleção, ela não tá sendo avaliada porque pela forma como ela se veste, ou a forma como ela usa o cabelo, ou o tamanho do corpo dela, e sim pelas habilidades, competências, né? Então, usar metodologias de recrutamento muito embasadas em dados e também em competências, né? Como é que a gente analisa as competências que a gente precisa? E, claro, uma organização diversa, ela com certeza vai ser de maior performance, né? Isso não sou eu que tô falando, são estudiosos.
Os dados têm a ver também com se questionar, né? Muitas vezes a gente tenta ir no dado, mas o nosso instinto, por conta de termos aprendido a vida inteira que algo está errado, é difícil da gente repensar isso. Então, acho que...
E até pra mim mesma, enquanto uma pessoa gorda e negra, tive que perpassar por várias dessas fases de autoconhecimento e também reconhecimento de vieses limitantes, né? Com relação à sociedade e outros grupos subrepresentados também. E aí, lógico, essa é uma da... É uma fase inicial, né? E é muito importante saber que quando essa pessoa tá integrada a esse seu ambiente, seja corporativo, seja pessoal, será que a gente tá dando condições de igualdade para que essa pessoa possa se sentir confortável e produzir? Então, será que os meus móveis, será que o meu maquinário, será que qualquer que seja a função da sua empresa, ela está adaptada também para essas pessoas, para que elas se sintam confortáveis, para que elas não se sintam constrangidas ao, enfim, a sentar na sua mesa ou no refeitório? Uhum. Ou será que toda essa população também está compreende que fazer comentários gordofóbicos na hora do almoço são altamente, agressivos e violentos para pessoas gordas.
Até, né? Os comentários que a gente faz para nós mesmos, né? Uhum. Porque todo mundo faz comentários sobre si mesmos achando que é só uma questão pessoal e própria, mas quando as pessoas ouvem esses discursos sendo reproduzidos, isso pega,
sim,
né?
E toda essa penalização, né? Eu trouxe muito dessa questão do refeitório, porque já passei por isso várias vezes durante a minha carreira, em que você tá lá no buffet, tá se servindo ali, coloca a sua saladinha, aí você vê que tem uma lasanha gostosa e alguém fala assim, nossa, que crime isso daqui. Não, ninguém vai ser preso por comer um pedaço de lasanha, sabe? É, isso pra uma pessoa que pode estar com algum transtorno alimentar, pode ser um hipergatilho, né? Então é muito importante a gente... ser consciente à nossa volta, né? A gente não gostaria de ser desrespeitado. Por que que eu vou desrespeitar alguém também?
Especialmente também em instâncias mais gerais, né? Eu tenho visto em muitos eventos, por exemplo, a pessoa abrir o evento fazendo uma piada sobre si mesma, sobre ter engordado na pandemia, por exemplo, ou algo que tem a ver com...
Isso, super depreciativo. Falar do corpo, mesmo que seja o seu, de uma forma depreciativa, é muito demodê. Uhum. E é muito ofensivo para as pessoas gordas ou pessoas que têm algum tipo de distúrbios alimentares que podem colocar... Enfim, em risco, a gordofobia, eu sigo muitas estudiosas, muitos profissionais da saúde, como, por exemplo, a Gabi Menezes, que é uma psicóloga que estuda distúrbios alimentares, e ela fala que a gordofobia mata. Então, é muito importante, sim, a gente buscar essas referências, entender por que elas são importantes, ainda sobretudo no Brasil, onde a gente tem uma massiva maioria de pessoas que são gordas, né? E ser gordo não é ofensa pra ninguém, não deveria ser.
Lu, muito obrigada pela sua presença no Ouça Mais Alto. Tô muito feliz de ter você aqui.
Foi um prazer, muito obrigada.
Caio, aqui pensando um pouco no que a gente está discutindo sobre empresas, por que que você acha que as empresas ainda não estão conversando tanto sobre gordofobia quanto de outras pautas?
É muito difícil acessar esses lugares também. Acho que, de certa forma, as pessoas veem essas pessoas como inferiores realmente, assim, sabe? Ou acreditam, de certa forma, que elas vão mudar em algum momento. Eu ouvia muitas vezes assim, ah, você precisa falar mais nas reuniões, você precisa se impor mais, a gente quer te ouvir, você é tão maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, eu tava me sentindo desconfortável na cadeira. Eu tava sentindo dor, eu tinha medo. Então, como que eu vou ser o melhor profissional que eu posso ser? Como eu vou realmente mostrar a minha capacidade, toda a potência que eu sou quando eu tô passando por coisas muito solitárias, quando eu tô com uma narrativa, uma jornada dupla, assim, acontecendo comigo que ninguém sabe? Então, eu acho que ter esse canal de comunicação também é muito importante, porque isso libera a gente também, de alguma forma, de colocar pra fora, porque... Sem esse medo de ser julgado. A questão do uniforme que a gente falou também faz muita diferença, porque a gente, no final das contas, quer se sentir como qualquer outra pessoa da empresa, sabe? A gente quer se sentir parte daquilo e não diferente. Elevador. Muitas vezes, na empresa que eu trabalhava, quando eu tava no elevador, muitas pessoas não entravam no elevador. Ou por incômodo, ou por medo. Então, parece sempre que você é uma pessoa que não merece estar naquele espaço, né? E muitas pessoas falam sobre o corpo de pessoas gordas de uma forma muito, assim, natural e do nada, num café da tarde. O home office foi bom também por causa disso, por evitar esse tipo de comentário.
A maior violência era na hora do almoço, né? Ai, você vai comer isso? Nossa, mas é por isso que tá gorda. Ai, mas você tá de dieta? Então é isso, o nosso corpo é domínio público e é comentado. Então, com certeza o home office é muito mais tranquilo pra pessoa gorda, que ela tem conforto, ela não precisa comer escondida, ela pode comer o que ela quer sem ser comentada, ela pode comer saudável sem alguém perguntar se ela tá fazendo dieta, entende?
Pra você ter uma ideia, nessa empresa, muitas vezes eu comia até a comida gelada, porque eu não queria ficar parado esquentando no micro-ondas o meu almoço. Porque com certeza alguém iria falar alguma coisa. Então eu já pegava a comida gelada mesmo, eu nem colocava na geladeira quando chegava de manhã. Mas por muitas vezes eu comi comida gelada pra não ter que ficar naquele espaço coletivo, naquela expectativa de ouvir algum comentário, alguma coisa. Então a gente acaba naturalizando esse tipo de coisa. Eu comia comida gelada pra não passar por essa situação, sabe? Eu esperava todo mundo sair primeiro. Nas reuniões, eu sempre era o primeiro a chegar. Eu nunca queria ter esse impacto das pessoas me verem sabe, quando já tava todo mundo na sala, porque eu sabia que isso acabava ativando alguns gatilhos e muitas inseguranças pra mim. Até mesmo a questão de suor também, do ar-condicionado, por exemplo. Se eu sentisse, por exemplo, eu tinha muita vergonha de estar inseguro, nervoso, porque eu transpirava um pouco mais e as pessoas já olhavam automaticamente pra mim com uma outra cara, sabe? Então são muitas camadas que as pessoas não fazem ideia, especialmente nesse ambiente corporativo também, sabe? Porque a pessoa, ela não chega nesse lugar.
Se tiverem que dar um conselho cada um de vocês para pessoas que querem ser melhores aliadas e que estão começando a entender essa jornada, o que, que vocês falariam?
Isso só acontece com muita empatia e com muita vontade de incluir verdadeiramente, sabe? Acho que a inclusão verdadeira é aquela inclusão que faz com que você se sinta bem, se sinta confortável, e não só aquela inclusão que é bonito só pra foto, sabe?
Chandra, qual que é o seu conselho?
Olha, eu gosto de ser bem direta, façam o mínimo. Escuta tudo isso que a gente está falando aqui, trazer para a empresa de vocês realmente diversidade, sabe? Diversidade não é uma coisa vertical, pode ser uma coisa horizontal, entendeu? Então trazer não só pessoas gordas, mas pessoas de todos os tipos.
Muito obrigada. Beta?
Quando a gente fala de diversidade, a gente fala que todos precisam estar ali. E não é porque a gente quer ser bonitinho, fofinho, bonito, lindo, mostrar na campanha de publicidade de diversidade. A gente está falando de diversidade porque é importante que uma empresa tenha o mínimo refletir o que é a sociedade. Se a gente está com uma empresa falando para uma sociedade que tem, no Brasil, tem maioria de pessoas negras, e aí você entra num lugar e só tem pessoas brancas, ou de 100 pessoas, 2 pessoas são pessoas negras, alguma coisa está desalinhada. A gente desnaturalizar o olhar é a gente parar de olhar em volta e achar tudo natural. A gente achar natural só ter gente branca no lugar. A gente achar natural só ter gente magra no lugar. A gente achar natural só ter gente cis ou hétero no lugar. A gente começa a treinar, a gente começa a se incomodar a hora que a gente destreina o olhar a achar que isso é uma coisa normal.
Incrível. Não tenho nada para adicionar, acho que só falaria talvez para pessoas que estão tentando ainda entender isto, porque eu sei que é difícil para as pessoas entrarem neste tema sem ter pensado nisto antes, procurem se informar pensando em dados, né? E pensando justamente nessa falta de dados que muitas vezes tem, mas com os poucos dados que a gente tem, a gente já sabe que isso é um problema. Então, só posso encorajar as pessoas ouvindo a que saibam mais de vocês também. Então, Chandra, adoraria que você nos contasse onde a gente pode achar o Movimento Corpo Livre.
Então, até para você já começar a treinar o seu olhar, mudar, começar a se reconhecer no outro, a ver pessoas parecidas com você, encontra a gente no Instagram, @ Movimento Corpo Livre. Tem as nossas redes pessoais também, o meu é Alexandrismos.
E tem também o time Corpo Livre, se você quer pensar de outra maneira o exercício, se você quer se exercitar porque você se ama, e não porque você quer, se você se odeia, porque você quer mudar o seu corpo. Se você quer olhar o exercício de uma outra maneira, também pode procurar a gente lá no time Corpo Livre. Tenha também a minha rede pessoal, que é @ Beta Boechat. E tem...
Ah, e a minha também. Caio Revela. E somos pessoas gordas diferentes que abordam temas diferentes. É muito legal você ver essas perspectivas, né?
Esse orgulho que vocês falaram do movimento que vocês criaram e de como vocês se apresentam aqui é o orgulho que eu sinto de ter entrevistado vocês hoje. Então, muito obrigada.
Obrigada, sua linda.
Muito obrigada por tudo, por todo o trabalho que vocês fazem e por terem vindo hoje para Ouça Mais Alto. E muito obrigada a você que escutou até aqui. O nosso podcast também está disponível em vídeo no YouTube. Lembrando que o podcast não é igual à nossa versão em vídeo. Tem conteúdo exclusivo lá e aqui para você. Até o próximo Ouça Mais Alto.